Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, bem-vindos ao Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e hoje temos livros sobre a ditadura no Brasil, distopia e a poesia de Adriana Gamelas. Vamos juntos! Neste ano de 2024, o Brasil relembra os 60 anos do início do regime militar que governou o país entre os anos de 1964 e 1985. Já falamos aqui no programa de alguns livros que retratam esse período, como Cartas de Paris, Notícias do Brasil, de Eduardo Mulayerte, e HQ Chumbo, de Matias Lema. Hoje, falo de mais dois livros sobre esse período. 1964, Eu Era Criança e Vivi, com depoimentos colhidos e organizados por Márcio Viana e Rita Nardelli, e o romance Chumbo, de Virgínia Ferreira, um dos finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2024. 1964, Eu Era Criança e Vivi, publicado pela Caravana Grupo Editorial, resgata memórias de crianças à época do golpe militar no Brasil. A publicação traz pontos de vista inéditos sobre a ditadura civil e militar por meio de relatos de pessoas que eram crianças e adolescentes à época. Os 19 depoimentos reunidos no livro mostram como foram percebidos os atos golpistas e as consequências imediatas e posteriores para as famílias de quem tinha de 6 a 14 anos. Há histórias corriqueiras do ambiente doméstico, como aquela sobre mães que estocaram alimentos e pais que mandavam deixar as luzes da casa totalmente apagadas. Nossa produtora, Gabriela de Macedo, conversou com Márcio Viana, um dos organizadores desse livro. Vamos ouvir.
E a gente conversa agora com um dos autores de 1964, Eu Era Criança e Vivi. Márcio Viana, seja muito bem-vindo.
Ah, muito obrigado.
Márcio, eu queria saber como que surgiu essa proposta de elaborar um livro com esses relatos de quem era criança na época da ditadura militar no Brasil.
Na verdade, essa é uma ideia muito antiga que a gente conseguiu realizar agora, né? Eu sempre pensei nisso, sempre tive essa preocupação. Eu tive a ideia há 10 anos atrás, na verdade, né? Que seria para os 50 anos, né? da ditadura, não para comemorar, né? Para marcar a presença e o nosso depoimento, né? Mas não deu certo, porque acho que eu tive a ideia em cima da hora e tal, então acabei desistindo e guardando para uma outra época que novamente explodiu agora à vontade nas vésperas dos 60 anos, não as vésperas, né? Dessa vez com mais tempo e tal. E eu tive a ideia, sou organizador do livro, junto com a Rita Nardelli, a quem eu convidei para essa empreitada, né? E nós dois juntos, então, partimos buscando amigos e conhecidos, e foram chegando outras pessoas que a gente imaginasse que tivesse depoimentos interessantes, né? Agora, o que é que a gente considera interessante? Foram pessoas que nunca foram ouvidas, digamos assim, né? Que éramos muito pequenos. Eu, por exemplo, em 64, tinha 7 anos, né? Era a mesma idade da Rita e mais ou menos a mesma idade dos outros que foram se chegando, né? Porque a gente ouve muito falar na famosa geração de 68, né? Mas a geração de 68, digamos assim, seriam os nossos irmãos mais velhos, né? Ou coisa assim, porque já eram em 64, 68, 70, já eram universitários, já eram secundaristas, já tinham alguma participação. E nós não, éramos muito menores, pequenos mesmo, e fomos assim, assustando ou tentando entender o que estava acontecendo e ao mesmo tempo construindo, né, a nossa participação naquilo como crianças, né, observadoras e tal. E depois, como quando adolescentes e mais jovens e tal, construindo, digamos assim, a nossa forma de participação, resistência, né? Hoje somos todos na casa dos 60, alguns dos 70. Eu acho que em linhas gerais é isso, né? Essa vontade de dizer o que as crianças da época sentiam com relação a tudo que estava acontecendo. Como é que uma criança sente ao ver um tanque na rua, ou alguém da família que desaparece de repente, sem explicação? Então, essas observações, esses sentimentos que nos marcaram, que a gente tentou transmitir para o público, né? Somos ao todo 19 depoimentos no livro, né? a Rita Nardelli e eu, Márcio e Viana, como organizadores, que chamamos mais de 17 pessoas, 19 textos ao todo do livro, que foi lançado agora, há um mês e pouco atrás, pela editora Caravana.
E quem são essas crianças que contaram as histórias no livro?
Olha, nós dois, os organizadores, morávamos em Brasília na época, né? Uma cidade que também estava crescendo junto com a gente, digamos assim, né? Digamos assim não, porque ao pé da letra é isso mesmo. A própria Brasília tinha 4 anos, né? Quando eu tinha 7. E nós fomos chamando em primeiro lugar amigos, pessoas que nós sabíamos que tinham uma participação assim diretamente pela própria pessoa, ou a família, ou os pais, né? E fomos juntados nesse grupo aí, muito bacana. Aqui em Brasília, por exemplo, nós chamamos o conhecido maestro Rênio Quintas, né? Que era nosso colega de escola, né? E da mesma forma outros também, que a gente conhecia principalmente aqui em Brasília e no Rio, que é o maior grupo, esses dois grupos são o maior grupo entre os autores. Mas chamamos gente também do Brasil inteiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, digamos assim, né, da Bahia, Roraima, né? Então ficou um trabalho assim bem representativo da totalidade brasileira espalhada nesse país continental, né?
O livro, ele é bem diverso, né? Além das ilustrações e dos textos escritos, também tem relatos orais. E eu queria saber como é que foi captar esses relatos. Se foi uma entrevista, foi uma conversa?
Ah, o livro é bem diverso, né? Bem representativo, né? Do país todo, né? De Roraima, Tocantins, até lá no Rio Grande do Sul. Mas com a maioria em Brasília e Rio, né? A capital tradicional e a capital nova, porque nós estamos falando de 4 anos depois da inauguração de Brasília, né? E os contatos também foram feitos das maneiras mais diversas, desde pessoas que já tinham uma certa experiência na própria literatura, na escrita, como, por exemplo, Luiz Felipe Torelli, que tem vários livros publicados, já até alguns que nunca publicaram nada e que eram talvez até tímidos, né? Então, nós fizemos entrevista, nós recebemos textos prontos, nós fizemos conversas pelo telefone e transcrevemos os respectivos áudios, né? Então foram formas diferentes de participar, e isso é uma das qualidades do livro também, que é bem representativo da própria diversidade do nosso território, né?
Eu queria saber, Márcio, se na sua opinião, o jovem de hoje, de 20, 20 e poucos anos, ou até mais novos, 15, 16, 17, você acha que a ditadura ainda é uma memória viva na mente do jovem de hoje? Ou se é algo que, de certa forma, ficou esquecido? Ou não existe uma clareza sobre o que foi o período?
É, olha só, nós estamos falando de um espaço de 60 anos, digamos assim, né, arredondando, né, as duas datas. Aliás, é 60 anos exatamente, né, de 64 a 24. Então, são duas gerações, digamos assim. São a geração dos meus netos, talvez, ou coisa assim, e a forma de entender fica diluída no tempo, né? Exatamente. Mas eu posso até dizer uma coisa interessante. Eu sou professor, né? Eu sou aposentado do Ministério da Cultura, mas sou também professor, então sempre convivi com jovem e tal, e eu também tenho um espírito jovem, digamos assim, e aberto na relação com a rapaziada, né? E um aluno mesmo perguntou assim: nós nos encontramos numa das manifestações, né, aqui nesses anos mais recentes, e estávamos cantando ali, caminhando e cantando e tal, e ele perguntou: mas Márcio, não tem música nova hoje não? Nós vamos continuar cantando, né, os clássicos, né, de 50 anos atrás. Aí eu falei: não, deve ter sim, vamos parar, vamos pensar. Mas a gente parou, pensou e não encontrou nenhuma música mais recente, né? Eu mesmo citei Gabriel Pensador, assim, mas não era ainda uma coisa novo tornado clássico, né? Então acho que isso de certa forma responde a forma que as coisas eram feitas há 50 anos atrás, digamos assim, e agora, né, que fica diluído em tantas outras frentes e interesses, né, internéticos e intergalácticos, né, da turminha de hoje. Mas, apesar disso, nós fizemos o lançamento em Brasília, na Livraria Sebinho, e eu fiquei assim muito emocionado de ver muitos e muitos e muitos jovens lá. A livraria estava cheia, muito cheia de gente. Então, foi uma emoção muito forte ver as crianças, os adolescentes de hoje ouvindo os de 60 anos atrás, né, 50 anos atrás. Então, foi muito bacana. Eu acho que essa é a importância da continuidade, né? Eu, particularmente, eu trabalho com patrimônio histórico. Então, eu sou arquiteto, quando a gente faz uma restauração de um casarão antigo, não é para apenas louvar o passado, digamos assim, mas é para trazer esse passado partícipe tanto do presente como para o futuro. Então, lidando com patrimônio, por exemplo, eu lidei na área da educação patrimonial, que é isso também. É interessar a população de hoje e de amanhã quanto ao papel importante da história, e que a história é uma coisa dinâmica, que continua. Não é uma coisa, como eu posso dizer assim, de saudosista, de forma nenhuma, mas um presente, um compromisso para o futuro. Acho que é isso.
Com certeza, Márcio. E agora, para finalizar, eu queria saber como que foi a ditadura para o Márcio, de 7 anos. Como é que foi esse período? O que que tem vivo ainda na memória?
Olha, você falou a palavra mágica aí, 7 anos. 7 anos é conhecida como a idade dos porquês, né? Quando as crianças começam a perguntar por que isso, por que aquilo. E para mim foi assim também. Eu lembro, por exemplo, que meu pai chegou com uma compra de mercado maior do que o costume. Eu perguntei, mas pai, por que essa compra tão grande? Ele respondeu na bucha, assim, olha, porque nós não vamos poder sair de casa muito tempo, né? Pai, por que que não tá tendo aula, entendeu? Mãe, por que que minha avó tava queimando os livros do meu avô? Eu era bom aluno, eu gostava, eu aprendi a ler muito cedo, eu não podia entender como é que estavam queimando livros, né? Então, a minha participação primeira foi nessa forma, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo, para tentar entender, né? E eu acho que nessa minha forma de reagir, né, com essa indignação, digamos assim, é a mesma indignação que eu tenho até hoje quando eu vejo absurdos, fascistas ou violentos, etc. e tal. A gente foi construindo a nossa própria forma de ser futuros adultos, digamos assim. E eu sou um cara muito coerente, nossos amigos do livro também são. Então a gente continua com aquela mesma indignação e rebelião própria do nosso espírito que a gente está mantendo. É uma forma de construir a história também, né?
Ok, Márcio, muito obrigada, viu? Adorei o papo e até a próxima.
Isso, eu que agradeço a oportunidade, tá? Em nome de toda a turma, dos nossos 19 amigos aqui nessa caravana, digamos assim, de 19 pessoas.
Você encontra 1964, Eu Era Criança e Vivi, em livrarias, nos portais da internet e também no site da editora, caravanagrupoeditorial.com.br. O livro em destaque de hoje é Chumbo, de Virgínia Ferreira, um dos finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2024.
Um livro em destaque.
Em Chumbo, publicado pela editora Quelônio, as histórias de Ana e Paulo se misturam para desenvolver um relato doloroso e mobilizador sobre os tempos sombrios da ditadura militar brasileira e sobre suas consequências. A protagonista é Ana, e a história de seu tio, Paulo, detido no interior de São Paulo em 1969 e depois mantido preso e torturado, vai aos poucos se mostrando não apenas uma história de intimidação e violência física, mas também de um sofrimento psíquico persistente. Eu conversei com a Virgínia na época do lançamento desse livro e você ouve agora um trecho no qual ela fala como foi contar a história desses dois personagens, Ana e Paulo.
Meu pai, na verdade, foi preso e torturado na ditadura militar. E eu já tinha dentro de mim a ideia de que a gente estava precisando falar mais sobre essa pessoa que foi presa, torturada, e que saiu viva da prisão e que continuou sua vida, entre aspas, normalmente, com família, trabalho. Então, eu já tinha essa pergunta dentro de mim, né? Que homem é esse? Que mulher é essa? Então, veio disso. E também a ideia de que uma experiência traumática como essa, ela não se encerra no corpo e na mente da pessoa que passou por isso. Ela continua rolando. Então, por isso eu quis trazer uma outra geração que, de alguma forma, aqui no livro é a Ana, que de alguma forma se atinge, é atingida por isso. Então, é um passado que atua ainda no presente.
Ana, apesar de ser jovem e não ter vivido o período da ditadura pela presença do tio, ela é impactada de uma forma forte. A tua realidade impactou também na escrita do livro, coisas familiares, assuntos familiares na elaboração dos dois personagens?
Sim, meu pai, ele me concedeu entrevistas, né, quando eu resolvi escrever sobre isso, embora eu seja socióloga, antropóloga e tenha feito muitas disciplinas de história, nunca fui especialista em ditadura e resolvi então pegar justamente o que tinha dessa experiência subjetiva na minha vida e fazer disso uma ficção. Também não tive a preocupação de me restringir aos fatos. Eu quis criar, né, em cima disso. Eu me permiti criar. E até é curioso você ter dito isso, porque uma das coisas que eu me lembrei agora, uma das coisas que me ensejou a escrever foi ouvir uma filha de um ex-torturado ou de uma mulher que tinha sido presa, não lembro se morta ou o quê. E ela falou, engraçado, isso está no passado, isso não me atinge. E quando eu ouvi isso, eu pensei, eu não sei se é bem assim. Tenho dúvidas se é isso mesmo, né? Então, isso também... Essa pergunta, né? Porque eu acho que o livro discute, traz essas coisas, traz um ponto de vista, mas acredito que é mais uma pergunta e uma proposta de vamos falar mais sobre isso do que algo realmente conclusivo, taxativo, né?
Chumbo, de Virgínia Ferreira, está disponível nas livrarias, portais da internet e no site da editora. quelonio.com.br. E você ouve a entrevista completa com a Virgínia no site da Rádio Senado e nas plataformas de podcast. Basta buscar por Virgínia Ferreira, Autores e Livros, Rádio Senado. E se os humanos nunca tivessem dominado o mundo? Em O Bicho, André L. Nascimento narra uma história sob o ponto de vista de Dakota, uma cadela que cansou de ver o mundo maltratando os bichos, que aqui são os seres humanos. Neste romance, o autor coloca as pessoas no lugar dos animais, faz com que percam suas identidades e sejam tratados como escória do mundo. O André nos fala um pouco mais desse livro e das motivações que o levaram a contar essa história.
Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o André L. Nascimento, autor do livro O Bicho, uma distopia que tem como personagens principais animais que criam seres humanos em granja, para a produção de couro, de leite, das suas roupas, para alimentação, todo um comércio, exatamente como nós fazemos, né? Tentar levar a galera aí a uma repensada sobre como a gente tem tratado todo o planeta ao nosso redor, a nossa casa, quanto a gente precisa dele para sobreviver. É claro que tem uma aventura aí, a gente tem uma cadela que vai tentar quebrar esse sistema, mudar essa realidade. E ela vai romper aí as barreiras, as castas desse mundo distópico. E a Dakota, junto com alguns parceiros aí, vão embarcar em uma aventura de espionagem, mentiras. Vai se transformar numa heroína digna de uma HQ mesmo. Por mais que muitas pessoas em um primeiro momento pensem em George Orwell por causa de A Revolução dos Bichos, as coincidências param por aí mesmo. O livro, na verdade, nunca me inspirou. É só a questão de a gente ter aí animais como protagonistas da história, promovendo uma revolução, uma mudança num sistema maior. Mas a grande inspiração mesmo é o poema do Manuel Bandeira, O Bicho, que eu li quando era criança, foi trabalhado pela professora no colégio, e me espantou muito como o poema colocava o animal, o ser humano, numa posição animalesca mesmo, de viver de restos do lixo. O livro ele vai abordar desde a violência contra os animais, numa inversão de papéis, é claro, também ao nosso consumo, ao capitalismo, à ganância, como a gente está aí exigindo tanto do planeta, queimando o nosso planeta vivo, destruindo tudo para aumentar a fazenda, para construir indústrias, secando os rios, poluindo o ar. Foi algo que foi muito importante para mim, porque até então acho que a minha grande característica era ser um escritor de fantasia. Eu consigo furar essa bolha. E eu acho que quando a gente tem essa posição, esse lugar de poder conversar, se comunicar com as pessoas, principalmente com os mais jovens, as gerações que estão vindo, né? Maior parte dos meus leitores são os adolescentes, mexer com a cabeça deles. Nessa questão de eu posso te divertir com uma história muito bacana, o bicho é uma história muito bacana, mas eu também quero te despertar uma coisa ali, uma mudança, sabe? Poxa, eu não quero que ninguém vire vegano, vegetariano, eu quero que vocês apenas questionem da onde as coisas estão vindo, quanto tá custando, quem tá fazendo isso aqui, tá fazendo isso de que forma? Essa empresa, ela se preocupa em ter filtros nas suas chaminés, ela se preocupa em não jogar os seus resíduos na água limpa? Ou essa empresa, ela quer apenas lucrar e eu tô ajudando nisso? Com certeza é um livro que vai agradar a todo mundo, é um livro que toca em assuntos profundos, mas é uma história leve, dinâmica, com muito mistério. Para quem é fã de Missão Impossível, 007, muita intriga, e que vai ser capaz aí de fazer a gente dar uma repensadinha como que a gente está tratando o nosso planeta. A gente está vendo aí, né, tudo ao nosso redor. O livro pode ser encontrado na Amazon, Kindle, no site da editora Flive, com Y, flive.com.br, e nas minhas redes sociais, arroba o André L. Nascimento. É isso aí, espero que todos vocês possam se divertir com esse livro. Um abraço, muito obrigado.
E chegou a hora da poesia do Encantos de Versos com Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, o Encantos de Versos especial de hoje, dedicado às crianças, traz para você uma autora carioca com alma mineira. Estamos falando de Adriana Gamelas. Formada em pedagogia, com especialização em psicopedagogia e em literatura infanto-juvenil, Adriana Gamelas lançou em 2023 o livro Vilarejo Poético, de onde selecionei os poemas desta edição. Para começar, ouça Sem Escangalhar. O mundo é mesmo redondinho, não há como negar. Parece uma engrenagem perfeita, sem medo de errar. A lua majestosa aparece, o sol descansa no mar. De um lado, alguém acorda e do outro, adormece. Enquanto um mergulha para refrescar, o outro se aquece. A onda vem e vai, o barco chega e sai. O tempo vai passando e o mundo vai girando, redondinho, redondinho, sem escangalhar. Vilarejo Poético foi escrito e ilustrado por Adriana Gamelas e contém 20 poemas que retratam a simplicidade da vida por meio de atividades e ambientes. Exemplo disso encontramos nos versos de Girassol e Quintal. Todos os dias, na minha casa, o sol nasce brilhante. Gira, gira, girassol dentro de um vaso, majestoso e confiante, embaixo da janela, em cima da estante. No meu quintal, tinha terra para fazer bolo, flores para enfeitar a trança, frutas de se lambuzar, um lago com peixes laranja, o banco de madeira para ouvir histórias e um balanço para poder sonhar. Em Vilarejo Poético, Adriana Gamelas resgata as riquezas de Minas Gerais, num ambiente de comidas típicas e vida na fazenda. Em cada poema, a autora passeia pelo universo de cores, sons, cheiros e imagens. É o que você ouve em Giramundo Devagar. Debruçada na janela, o trem apitava, enquanto o bolo assava e a criança chorava. Parada na porta da vizinha, enquanto o cachorro latia, entregava um bolo quentinho e a criança sorria. Sentada no portão, o gato andava de mansinho.
crianças cirandavam farelos de bolo pelo chão. Gira, gira, gira mundo, voa tempo lentamente, corre devagar como balões soltos pelo ar, nas asas do vento, em qualquer momento, e me assopra. Como não voar? Agora deixo você na companhia de Renato Torres e Ana Flor, interpretando canção de Olane Nobre e Renato Torres, intitulada Giramundo.
Gira, gira, gira mundo, brincadeiras pelo céu. Crianças navegam sonhos num barquinho de papel. Nele está escrito que a criança é um grande bem. Ela ensina que o mundo é uma casa, todo tempo em construção. E nos lembra que é preciso combater o abuso e a exploração. Vamos brincar de casinha nessa casa em construção, enfeitá-la com as flores da alegria, da justiça e do pão. Vamos brincar de casinha nessa casa em construção, enfeitá-la com os sonhos, brincadeiras com respeito e a canção. Canção que faz ninar, canção de acalmar, canção que faz dançar. Cantigas de rodar sem fim esse brincar na casa em construção. Pro tempo sem luz acesa, no coração da criança, do adulto e do ancião.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o programa teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.